beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no Megascópio. E hoje vamos aqui para a review do terceiro episódio da série de Fallout que está saindo aí pela Prime Video. O episódio ele foi ao ar no dia 31 de dezembro de 2025, se não me falha a memória. Não deu tempo de assistir ali nessa correria de final de ano. Então, ficou agora para o começo de janeiro e muito provavelmente essa semana vocês ainda terão aqui no canal o episódio, né, o vídeo da análise do episódio 4, tanto aqui no YouTube como no Spotify. Para quem não sabe, essas análises que eu estou soltando aqui no canal, da mesma forma que a gente fez com as análises de The Witcher, eu também estou soltando o áudio no Spotify para quem só quiser ouvir. Então dê uma conferida lá e sigam o nosso canal no Spotify também. E caso vocês queiram conferir matéria, eu acho que vocês sabem, www.megascope.com.br. Mas beleza, vamos aí para o terceiro episódio de Fallout, que já adiantando foi bastante interessante. E da mesma forma que eu fiz na análise dos dois primeiros episódios, eu vou fazer aqui também no sentido de dividir por núcleos, né? Então eu vou fazer um breve comentário ali da primeira cena da fábrica de refrigerante, porque eu acho ela importante para situar quem está assistindo no universo de Fallout. Aí nós vamos para as cenas da Lucy e por fim as cenas do Maximum, que para mim é o personagem que nesse episódio leva a história realmente para frente, né? Mas ok, então vamos começar aqui com a primeira cena já da fábrica de refrigerantes. É uma cena que eu considero ela bastante importante, não só por trazer um personagem conhecido, eu vou voltar a falar dela no núcleo do Maximus ali, da Irmandade. Mas o que acontece nessa cena? Nós veremos um personagem que foi transformado Gul na temporada passada, né, na primeira temporada, e ele volta e aqui ele é mostrado como um gerente de uma fábrica de refrigerantes, mais especificamente não uma fábrica de refrigerantes, mas uma fábrica de tirar tampinhas de refrigerante. Isso porque a fábrica só é dada por crianças. E as tampinhas de refrigerante, para quem não conhece muito do universo de Fallout, é a unidade monetária. Então, basicamente, ele tem uma fábrica de dinheiro na mão dele, o que deixa ele numa situação muito confortável e traz cenas desconfortantes em relação às crianças. Não que ele as trate mal, mas porque ele tem as crianças ali, crianças normais e crianças ghouls, que ficam tirando as tampinhas do refrigerante para ele e reaproveitando o líquido. Então ali já dá uma situação de como é a vida naquela região, que as crianças estão sendo exploradas de uma certa forma. Não que no universo de Fallout isso seja relevante, porque num universo que tantas bizarrices aconteceu, a cena mostra um ponto de, entre aspas, conforto para essas crianças. Porque ele fala, aqui a gente está numa zona relativamente segura, vocês têm um teto, têm comida. Aí o menino fala assim, mas eu tenho sede, queria água. Ele fala, cala a boca, toma refrigerante, porque é o que eles têm ali. Então, de uma certa forma, ele, entre aspas, protege essas crianças ao mesmo tempo que explora o trabalho delas. O que é uma coisa bastante complicada e tratada de forma bastante sarcástica, né? Falando assim, olha, vamos lá, gente. Já passou 12 horas do turno de vocês, falta só 10. Ou seja, as crianças trabalham cerca de 22 horas por dia nessa fábrica de refrigerante. O que eu acho esses comentários e colocações que a série faz muito interessantes, porque se a gente olha na nossa vida real e nas situações que muitas pessoas vivem, é uma realidade esse tempo de trabalho, talvez não tão alto assim, mas uma remuneração baixa em que a sua subsistência somente é necessária para aquilo e contente-se com isso. E a frase que ele usa para motivar as crianças é: na idade de vocês, a maioria das crianças já estão mortas. Então é tipo, fiquem felizes por estar vivos e continuem tirando as tampinhas. E aqui a gente já corta e vai para cena da Lucy chegando no acampamento, em que é revelado ali aonde ela está. Ela está numa região que é dominada por um grupo chamado a Legião, inspirada no Império Romano, né, basicamente. E aqui a gente tem uma grata surpresa, que é um dos soldados que tiram a máscara e que estão levando a Lucy, é interpretado pela Macaulay Culkin. Eu realmente não tinha visto isso e falei, nossa, que legal, né? Porque foi um ator que passou por muitos problemas ali, ficou muito marcado pelo Esqueceram de Mim ali na sua infância, teve muitos problemas com drogas durante a vida e agora parece estar recuperado, está um certo tempo afastado das telas, recentemente voltou no quesito de propaganda para TV e agora fazendo uma aparição aí em Fallout, um trecho curto, mas bastante interessante e bacana. da gente ver e ver que tá bem, sabe? Ainda mais pra quem é mais ou menos da idade que eu tenho, que assistiram os filmes dele e tal, de quando era criança, né? Então, é uma cena que traz aquele tom sarcástico, traz todo o quê? E ele tá bem na ponta que ele faz aqui na série. Mas ok, voltando pro quesito da Legião. O que é essa Legião? Com o caos todo no universo de Fallout, você teve algumas divisões ali, né? Dentro dos Estados Unidos, onde a série se passa. E o que acontece é que essa Legião, ela acabou tomando parte do território e criando uma cultura basicamente inspirada no Império Romano, que nem eu tava falando. Só que o problema foi que o líder deles morreu, o nome do sucessor tá no meio, e basicamente a Legião se dividiu em duas e elas estão brigando entre si. E quando a Lucy chega, ela fala que ela não é virgem, não é não sei o que lá, tal. Aí fala, beleza, então a gente vai te crucificar. Porque ela tá levando aquela moça do episódio passado. E aí ela fica crucificada. A gente volta pra cena do Gu. E nessa cena do Gu, a gente vê ele arrancando o pedaço da carne que tava infectada. E conversando com o cachorro. E aí ele vai... E ele, em vez de ir resgatar direto a Lucy, ele fala assim, ok, eu preciso de ajuda. Então ele lembra que perto daquela região também tinha uma outra organização que buscava defender os valores da sociedade, conservar escolas e hospitais, etc. Chamada NCR. Ali ele vai tentar procurar NCR, só que um dos acampamentos que ele vai está totalmente destruído. Ele encontra um dos robôs criados pelo Robert House também. E nesse ritmo ele encontra... basicamente o que restou do NCR, que é duas pessoas já numa idade que não conseguem combater tão bem e não vão conseguir lidar com a Legião. Então aquele combate que era entre Legião e NCR, agora é basicamente NCR está afastada, praticamente perdida, e tem um combate só entre as duas legiões que querem assumir o trono devido à morte do líder. E o Gu, ele é bastante esperto, ele vai... e fala, ok, eu sei a localização do NCR, e acaba destruindo boa parte dos soldados ali, porque ele vê um barril de pólvora e tal, e ali fazendo isso ele acende a pólvora no caminho, e quando eles estão a uma certa distância já, só vê aquilo explodindo, e praticamente ele matou um monte de gente ali no acampamento para salvar a Lucy. E eu contei esse trecho de uma forma bastante direta, porque agora sim a gente volta para a parte de regressão que tem durante toda essa fase do Gu, né? Porque ali a parte de regressão dele vai começar com ele vendo a esposa arrumando as coisas da filha numa caixa que vai ficar no vault. Então basicamente ela está considerando como certo que eles vão para um abrigo assim que acontecer uma guerra nuclear. Ela não sabe que o marido já sabe de toda a trama, de todo o envolvimento, o que ela pretende levar para o Robert House concluir a sua instalação de armas ali em Las Vegas e tal. E esse trecho já explora mais o lado humano, né, do Gu, porque, ok, ele foi salvar Lucy, e aqui começa a mostrar as motivações dele. Porque ele deixa a esposa em casa e fala, eu tenho que ir na reunião de veteranos de guerra. E no que ele vai nessa reunião, ele tem contato com algumas histórias e companheiros dele ali que foram para o campo de batalha. E ele escuta algumas histórias e vê o discurso de um colega que fala que ele se interessou muito pelas pessoas que foram resgatadas, uma pessoa muito humana dentro de todo aquele cenário. E esse colega falando do Cooper Howard, né, que é o Gu. E o que acontece é que nesse momento a gente acaba vendo a consonância das ações do Cooper com a forma dele de Gu, né? Porque, basicamente, o amigo dele, no final desse discurso, ele dá um isqueiro que ele ganhou pro Cooper, falando, olha, isso é seu, porque no processo de salvar eu matei três pessoas também, e o outro lado também escutou a mesma ladainha que a gente. Então, basicamente, colocando assim, tinha dois grupos brigando porque superiores queriam que eles se matassem e queriam alguma motivação de poder ou alguma busca insaciável por poder. E nesse processo, todo mundo que estava no campo de batalha era descartável. E quando a gente para ver as ações dele, as ações do passado dele, do lado humano dele e desse colega que fez isso na guerra, que ele dá esse depoimento, ele acaba repetindo essas ações para salvar a Lucy. Inclusive, ele usa esse isqueiro que ele ganhou por se preocupar com as pessoas, né? No que, para matar, basicamente, o acampamento, causando uma explosão lá embaixo. Então, eu acho interessante essa contradição que essa cena traz e como que o Fallout consegue trazer nas cenas da Lucy e do Ghoul um tom sarcástico, bem-humorado e crítico, sabe? É bem direto as coisas que ele fala, porque eles se referem a um passado, mas num tempo em que já tá tudo uma desgraça, então ninguém tá levando aquilo muito a sério, né? A gente, só um breve comentário sobre uma cena que eu achei muito engraçada aqui em relação a isso de saber o passado, que é a Lucy tentando corrigir a história do Império Romano frente a uma organização chamada Legião, que chama o líder de Kizar e não de César e tal. Tem aquele cumprimento do Ave, né? Do Ave César e tal, etc. Então, eu achei interessante essa comicidade que eles colocam na cena. Como esse tipo de conhecimento não importa mais no meio de tanto caos. E o quanto isso é preocupante em alguns momentos. Mas, voltando à questão que eu estava falando. Enquanto a gente tem esse tom nas cenas da Lucy e do Ghoul, quando a gente vai pro passado do Ghoul, a gente tem uma mudança de tom muito grande da série, sabe? E eu acho isso muito bom, porque a gente tem uma mudança de tom em que o Cooper Howard, ele é um personagem extremamente sério, e por mais que ele tenha um passado militar, seja um ator e trabalhe no, na questão de entretenimento, ele ainda assim carrega aquilo de, putz, isso não tá certo, vai dar merda ali, vai dar merda aqui, e ainda mais que ele sabe muita coisa do que a esposa dele tá fazendo, né, dentro da Valtech ali. Então, essa oposição de tons pra um mesmo personagem, eu acho muito interessante aqui. E a Lucy, pra mim, como eu já comentei, ganha na questão de sua inocência, é uma personagem que vai aprendendo e que eu acho que tá evoluindo de degrau em degrau. E o Ghoul não. O Ghoul, ele já é um personagem completo, né? Digamos assim, porque ele tem o passado dele como membro de uma sociedade teoricamente funcional e que seguia alguns valores, e indo pro que a gente vê em Fallout no tempo em que a série se passa totalmente destruída. Então ele é, pra mim, um personagem completo nesse sentido. Então, muito interessante e muito legal. Seguindo essa linha que eu falei de contradição, um ponto em que a gente acaba não vendo tanta contradição, apesar de ter momentos mais sérios, é quando a gente vê a storyline do Maximus. Aqui a gente vai ver a storyline do Maximus nesse episódio, e pra mim é o ponto que realmente acaba evoluindo a história e levando a acontecimentos relevantes para próximos episódios, né? O episódio os trechos da Lucy e do Ghoul aqui serviu muito bem como uma resolução para você entender um pouco mais do personagem, trazer o passado à tona do Ghoul e colocar a Lucy um pouco mais com o pé no chão. Mas se você parar e olhar como um todo, é bem como um filler, uma side quest dentro de um jogo. Quando a gente vai pro Maximus, a gente tem que, eu acho, que realmente acaba importando nesse episódio, que é o fator de que ele na Irmandade, no segundo episódio, ele foi brevemente convencido de que, ok, vamos fazer a coisa certa. Ele conseguiu o frasquinho de fusão a frio, que é um potencial energético gigantesco e impactante para qualquer um que tenha em mãos para utilização e produção de tecnologia. E o que acontece é que esse líder dele, ele acaba reunindo, que nem foi mostrado no episódio passado, outros líderes da Irmandade para tentar fazer uma rebelião. E no final do episódio, quem aparece é o Xander, que é um líder ou alguém importante dentro da comunidade maior. E o Xander, ele tenta dar uma cantadinha ali no ouvido do Máximo, sentindo que, olha, se una a mim, pega fusão frio pra mim, porque senão vai dar ruim pra vocês. Em tom de ameaça? Sim, em tom de ameaça, mas tentando fazer ele mudar de lado também. E o que vai motivar o Maximus até essa viradinha de chave de tipo, beleza, talvez a Irmandade não esteja correta, é porque o líder dele cai numa contradição gigantesca quando ele está discutindo com uma outra comandante e fala, não, porque o fulano que fundou a Irmandade, ele fez uma rebelião, acreditou nos princípios do nosso Deus, colocando bem o princípio religioso. E quando o Maximus dá uma sugestão, fala assim, ah, então por que a gente não mata o fulano e deixa as coisas na mão de Deus? Aí ele fala, não, tá vendo? A espada é burra. porque é o símbolo ali da engrenagem com a espada, né? E a espada representaria a força, o que é feito para ser mandado, não é para ser o que é ideal. E ali, para mim, o Maximus cai num pensamento de tipo, ok, então quando eu sou útil para você, que você precisa que eu mate, que eu faça alguma coisa assim, tudo bem. Agora que eu tô dando uma sugestão que você mesmo utiliza, eu sou errado, sou burro e sou expulso da sala pela minha sugestão. Então isso causa uma revolta nele, que ele aceita conversar com o Xander. E aí que ele entra naquele diálogo de, putz, pega a fusão a frio pra mim, tal, tal, tal. E ali, né, a gente tá vendo o que poderia ser uma guerra civil. E a gente vai pra uma outra cena, em que eles estão sobrevoando um deserto, eles detectam um sinal de robô, e ali eles vão descer pra eliminar aquele robô, porque o Xander quer, né? O Xander, ele já não se mostra um personagem muito bom da cabeça, e ele se mostra também psicopata, como os muitos personagens de Fallout ao longo de sua trajetória. E ali ele vai encontrar, eles vão matar o robô, ele vai mostrar aquele martelo com propulsão que aumenta o impacto e tal, e ele consegue chegar na fábrica de crianças. E o Xander, ele simplesmente separa as crianças ghouls e aquele outro ghoul das crianças normais, e ele tá prestes a fuzilar as crianças. O que pra mim é uns minutos extremamente agoniantes. E eu acho que se fosse uma outra série, ia terminar aí e dar continuidade só no próximo episódio. Mas o que acontece, não. Ele tem uma resolução muito fácil, porque pro Maximus aquilo tá muito errado o que ele vai fazer. Então, o Maximus pega e mata o Xander com uma martelada na cabeça. Simples, rápido, uma cena agoniante de um minuto e pouco e muito bem feita e funcional, né? Trazendo toda aquela contradição do universo de Fallout de marcar uma violência com uma comicidade, mas ao mesmo tempo que traz essa aflição para quem está assistindo. E aqui eu reforço isso, né? Porque é uma cena que poderia facilmente ser cortada e deixada para o próximo episódio. Poderia, encerrar ali no próximo episódio e ter um combate épico entre os dois, com uma armadura e tal. Mas o Fallout, ele consegue cair nessa quebra de expectativa de que, pô, tem dois soldados gigantes com armadura que vai dar uma cena legal, muito da hora de luta. Só que em troca de você ter essa cena, você tem uma resolução satisfatória, rápida, que combina com o tom da série, e ali no final você tem o Harold, acho que é o nome dele, né? Acho que é Harold o nome do personagem de Tornogul, e a dona da fábrica de refrigerante, voltando a se encontrar, e o Maximus falando, putz, acho que comecei uma guerra civil, porque ele simplesmente matou um dos líderes da comunidade maior. Então, basicamente, o que o líder falou que seria uma decisão burra, realmente foi uma decisão burra. Só que a questão é, o que motivou essa decisão, né? Ali, no caso, não foi ele falar, não, eu quero ir contra meu líder, eu quero começar uma rebelião. Não, foi ele salvar as crianças. Então, teoricamente, foi por uma boa causa. O que eu acho que é muito legal isso no universo de Fallout, porque agora esse, entre aspas, pequeno ato, e pequeno ato, porque a morte no universo de Fallout é dado como uma coisa comum, você vai ter um desencadear que pode eclodir realmente numa guerra civil, como o Maximus fala. E aí que eu falei, que no que a Lucy resolveu ali em aprofundar um pouco mais os personagens, trazer o passado do Ghoul à tona, suas motivações, e mostrar mais de como ele era e o que foi o seu papel antes da destruição, a gente vai ter no Maximus o tom da série, dessa violência, dessa comicidade, dessa contradição pura, e uma evolução na história realmente, né? Eu acho que aqui, daqui pra frente, o Gu e a Lucy também vão evoluir na história, mas muito mais no sentido de encontrar o Hank e dar um desfecho nesse arco do Hank, do Norman, e de como as pessoas que acordaram ali do Vault 31 vão lidar com essa nova informação. E eu não duvido muito que num próximo episódio a história continue, mas focando um pouco mais nessas pessoas, quais delas vão ter mais importância, trazendo um pouco mais de cenas pro Hank ali e daquela parte mais burocrática. Nos trailers também a gente já vê que o Gu vai encontrar o Robert House em Las Vegas. Eu fico bem assim empolgado para essa cena, porque é um núcleo que retoma esse passado e tá conseguindo abordar essa prequel de tudo o que aconteceu de forma bastante interessante. Quando você vai vendo as correspondências da situação do universo com o que era, você vê uma trama muito bem desenvolvida e um roteiro muito bem trabalhado, e a série mantendo uma qualidade muito alta, entregando demais. Eu acho isso para quem é fã de Fallout, e também só para quem está assistindo, mas não chegou a jogar, não conhece tanto esse universo. Em suma, é uma série que eu acho que ela está conseguindo abraçar esses dois públicos de uma forma bastante efetiva. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for sendo postado por aqui. Na descrição vocês encontram o link das nossas redes sociais, também no nosso site www.omegascopio.com.br. Acessem lá que eu acho que vocês vão curtir bastante. E nos comentários, fala aí se você gostou desse terceiro episódio, qual foi seu episódio favorito até agora. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.